Glória a Deus, estamos na reta final, né? Ia falar no meio do mês de janeiro, mas já estamos na reta final do mês. E nós estamos num mês onde nós falamos sobre projetos, planos, sonhos. No mês de janeiro nós tiramos para falarmos a respeito deste tema, um tema bíblico, um tema que a palavra do Senhor nos leva a refletir sobre, e hoje não é diferente. Eu queria falar um pouquinho mais a respeito disso. E meus irmãos, eu gostaria de começar fazendo aqui algumas afirmações para que você reflita um pouquinho. Foram afirmações que eu coloquei aqui porque particularmente eu vivi em algum momento da minha vida e achei válido trazer. É óbvio, né, irmãos, que não são as únicas afirmações que nós podemos dizer aqui, mas sempre que nós falamos sobre planejar, planejamento, para alguns irmãos isso pode assustar. Quando fala de planejamento, algumas pessoas tendem a ficar com medo, assustado sobre isso. Outras pessoas pensam, quando falam em planejamento, pensam em algo muito difícil, pensam em algo muito burocrático. Falar, agora tem que planejar, agora tem que, meu Deus, tem que fazer um monte de coisa, agora tem que. Então, o nosso cérebro já recebe a mensagem de que planejar não é algo bom. Para outras pessoas, pode pensar que o planejar, o planejamento, ele anula os planos de Deus. Esse daqui era o que ganha disparado. É, eu por muitas vezes achava que fazer um plano era tirar a surpresa, né? Anular o que Deus tinha para fazer, porque afinal eu planejei aquilo como que Deus fez, se eu planejei. Irmãos, só dando três exemplos aqui, ok? Mas talvez falando, quando se fala sobre planejamento, o seu cérebro vai receber a mensagem de uma forma talvez negativa, talvez um pouco pessimista, talvez um pouco meio receoso. Tem pessoas que quando eu falo de planejamento, mas pastor, eu sempre fui assim, é assim mesmo, e vamos ver o que dá, né? A verdade, irmãos, é que todos nós, fazemos planos todos os dias. Todos os dias, queira ou não, você faz planos. O problema é que nós não investimos tempo em preparo e nem na execução dos planos. Nós fazemos planos diariamente e nos auto-sabotamos nos nossos próprios planos. E quando nós nos auto-sabotamos nos nossos planos, nós damos alguns nomes para isso. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Puxa, eu tinha um plano, mas surgiu um imprevisto. E aí eu mudei o meu plano. Talvez você vá usar a palavrinha de por acaso aconteceu desta forma e mudou o plano. O acaso também. Para outros, vão até um pouco mais profundo, vão filosofar acerca dos planos e vão falar assim: pastor, esse é o meu destino. Atribui ao imprevisto o destino. O pai da psicanálise, ele vai dizer o seguinte, Freud, ele vai falar que quando nós não tornamos o nosso subconsciente realidade, nós vivemos com ele, tornando tudo realidade, e nós chamamos isso de acaso ou destino. Eu confesso que eu li isso umas par de vezes para conseguir entender o que ele quis dizer com isso. Eu vou traduzir para vocês. Quando o nosso subconsciente, nós não paramos para tornar o nosso subconsciente, nós não refletimos sobre, aquilo automaticamente passa a ser a nossa realidade, e aquilo passa a ser o nosso destino. Eu não tomei as rédeas, eu não tomei as decisões, mas de fato o meu subconsciente está programado e ele vai agir, e quando ele agiu a gente fala que isso é destino. Mas de fato nós não tomamos as rédeas da nossa vida. Irmãos, quando nós fazemos um plano, bem rápido, tá bom? Bem rapidinho. Fazemos uma análise de nós mesmos. Você costuma fazer isso? Ou depois de uma breve conversa calorosa com o seu marido ou com a sua esposa, a famosa briga. Aí no final dela, você fala assim: puxa, essa atitude não foi legal. Aí no final você faz aquela reflexão profunda com você mesmo e fala assim: eu preciso melhorar. Já aconteceu com você isso? O fim da briga é essa. Só que a gente nunca fala para a pessoa, né? A gente nunca confessa os nossos pecados uns aos outros nessa hora. Nessa hora não. Mas nessa hora a gente faz aquela reflexão e fala assim: puxa, não foi legal isso aqui não, hein? Isso aqui, esse final de frase, esse pensamento, essa atitude, não foi legal e eu preciso melhorar. Quando você fala isso, o que acabou de acontecer? Um plano. Você identificou a causa raiz, ó, a área da Mari. Você identificou lá Ishikawa. Você identificou a causa raiz, identificou o problema, criou um plano de ação, preciso melhorar. Só que no outro dia, o que acontece? Autossabotagem. Como se fosse a primeira vez. Se esquece daquilo e continuamos vivendo. E muitas vezes terceirizamos o projeto de melhoria para Deus. Deus sabe de todas as coisas, está nas mãos de Deus. E aí entramos, irmãos, num ciclo de autossabotagem. Entramos num ciclo, irmãos, aonde nós traçamos planos, avaliamos e de fato nós não agimos. Isso acontece todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Queira ou não queira, talvez falar em projeto, você fala: não faço projeto, eu sou assim mesmo, eu gosto de resolver na hora. Mas até para fazer na hora você planejou. O problema, irmãos, é que nós não damos tempo para isso. Algo muito importante, irmãos: todo plano deve ter como premissa, princípio, a palavra de Deus. Grave isso: todo projeto, todo plano tem que ter como base, sustentação, a palavra de Deus. Falar: ah, pastor, eu vou te dar um exemplo claro para você. Por que casar? Segunda pergunta. Talvez aos jovens, a motivação do casamento é a lua de mel. Sabe de nada, né? Vem. Vem que tá quentinho, vem. Vem voando, achando que é todo dia. Sabe de nada, sabe de nada. O tempo vai passando. Ai. Uma vez por semana tá no lucro. Mas enfim, casem. A segunda pergunta: por que permanecer casado? Você concorda comigo que isso não é um princípio do mundo? Permanecer casado não é um princípio do mundo, concordam comigo? Hoje está na moda falar de incompatibilidade de gênero. Casei, a pessoa não deu muito bem comigo, separa e casa com outro. Incompatibilidade de gênero. E por que que nós permanecemos casados? Princípio. Mesmo sem pensar, nós adotamos como princípio a palavra de Deus, nos apoiamos nele e casamos. E permanecemos casados pelo princípio da palavra de Deus. Não vem com esse papo porque está apaixonado, porque ama. Não, não cola. Depois de alguns anos, é pela palavra de Deus e porque você escolhe amar. Você escolhe estar junto. Você escolhe fazer dar certo. Por que eu estou contando tudo isso para vocês, irmãos? Porque toda vez que nós falarmos sobre projetos e planos, independente de qual seja o seu plano, independente de qual seja o seu projeto, independente de qual seja o seu sonho, sonho, irmãos, parênteses, ok? Nossa, pastor, qual que tem a relação de sonho com projeto? Esse sonho não é o sonho que você dorme, que o pastor Thiago falou aqui, que você dormiu de barriga cheia lá e pensou nos crocodilos lá, na vaca que estava voando. Não é esse sonho. É o sonho que você está sonhando de olhos abertos. É o sonho que faz o banho ficar de uns 30 minutos. Só o meu acontece isso? Você fica ali no banho, imaginando como seria, e o tempo vai passando e a água caindo nas costas. Passou de 15 minutos, irmão, não é mais banho não, tá? Já está ali pensando na vida, sonhando acordado. Essa é a frase. Todos os nossos sonhos precisam estar apoiados nos princípios de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que os nossos planos para estar no princípio de Deus tem que ser relacionado a coisas espirituais. Para Deus abençoar é sobre eu ser um pastor. Está dando ressonância aqui e microfone. Talvez é sobre o meu ministério. Não, irmãos. A Bíblia, ela é perfeita. Todos os seus projetos precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Desde a compra de uma bicicleta, a uma casa, a um casamento, a mudar de profissão, a fazer uma faculdade. Essa é a sua vontade, Senhor? É o que eu quero. Mas é a sua vontade? Eu queria me... Não, vou falar isso não. Vou dar um exemplo aqui, mas deixa pra lá. Vai que eles cortam bem esse trecho aqui e pronto. Vira um problemão pra mim. Tudo precisa estar apoiado na palavra de Deus. Irmãos, eu quero falar sobre Neemias. Isso aqui é só introdução para você captar. Eu quero falar de Neemias. O texto de Neemias no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, irmãos, vai nos dar várias lições a respeito de projetos. A respeito de planejamento. Um contexto bem rápido a respeito de Neemias. O povo está voltando do cativeiro. Apesar de Neemias estar lá no início da Bíblia, na linha cronológica, ela está no final do Velho Testamento. O povo está voltando do cativeiro. Estão voltando para Jerusalém. A cidade está destruída. A cidade está totalmente queimada. Neemias ainda está servindo ao rei persa, como copeiro do rei. Neste contexto, ele escuta falar, Neemias capítulo 1, nesse contexto ele escuta falar que aqueles poucos que voltaram para Jerusalém estavam desesperançados, estavam sem esperanças, moribundos. E a cidade estava totalmente em chamas. Preste atenção, este é o pano de fundo, este é o cenário de Neemias. Em seguida, irmãos, acontece algo lindo, a oração de Neemias. Eu te convido a fazer essa leitura com calma no seu devocional amanhã. A oração de Neemias. Ele começa a trazer à memória aquilo que dá esperança. Ele ora ao Senhor e a primeira coisa que ele faz é confessar as vossas culpas. Ele confessa a culpa dele, dos pecados dele, e a culpa do povo. Falou: Senhor, pecamos contra ti, realmente andamos longe de ti, se afastamos da tua palavra, estamos longe da tua palavra. Só que aí, irmãos, ele vem com a palavra. Ele falou assim: Senhor, mas o Senhor também disse que se nós voltássemos o nosso coração ao Senhor, se arrependêssemos dos nossos pecados, o Senhor iria nos ajuntar, independente de onde nós estivéssemos. O Senhor nos juntaria, o Senhor nos abençoaria, o Senhor derramaria das tuas bênçãos. Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo, e também à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze-me prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. O início ele começa: Senhor, somos pecadores, erramos, mas me prospera. Não parece uma oração um pouco meio... Fiz tudo errado, mas me abençoa? Mas foi isso mesmo, foi essa oração que ele fez. Erramos, sim, mas Senhor, nos perdoe, nos arrependemos. Eu oro por mim e pelo meu irmão, ouça a minha oração, ouça a dos meus irmãos, e Senhor, me prospera. O que eu quero falar com você nessa noite, irmãos? Para que os seus planos dê certo, primeiro passo, conheça a palavra de Deus. Como que nós podemos estar apoiados na palavra de Deus? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos orar a palavra de Deus. Precisamos nos apoiar na verdade, porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Senhor, lembra-te do que o Senhor prometeu para mim. Lembra da tua palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua palavra me diz isso, e eu estou apoiado na tua palavra. Senhor, lembra-te de mim. Não é algo da minha mente, mas a tua palavra me garante, Senhor, que se eu servir ao Senhor, rios de águas vivas fluirão. Uma oração na palavra. Quais são as promessas de Deus sobre a tua vida? Quais são as promessas de Deus para a tua família? O que a palavra de Deus nos diz sobre fidelidade? A palavra do Senhor nos diz, Deuteronômio no capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar os seus mandamentos, Ele ouvirá dos céus e abençoará tudo quanto fizermos, aonde colocarmos os pés, a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa entrada, a nossa saída, tudo será abençoado se nós formos obedientes ao quê? A palavra de Deus. Não adianta eu desafiar, irmãos, a igreja a fazer um voto de R$1.000, porque Deus vai te prosperar. Deus não vai te prosperar, porque o princípio da bênção é a obediência e não é o dinheiro. Isso é charlatanismo, não é palavra. A palavra é: se atente à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, então eu ouvirei dos céus e vos abençoarei. O que a palavra nos diz sobre fidelidade? Pode uma mãe se esquecer de um filho? Mas ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Palavra de Deus, fidelidade. Qual é o único lugar da Bíblia que nos manda, irmãos, provarmos a Deus? Malaquias, nos dízimos e nas ofertas, faça prova de mim. Irmãos, o que eu estou falando para vocês? Todo projeto parte da palavra. Senhor, abençoa o meu negócio. Deus irá abençoar se estiver fundamentado na palavra. Deus abençoa o meu casamento. Tenho projeto de casar em 2024. Envia ela, Senhor, e tenha misericórdia dela desde o princípio. Deus irá enviar se for fundamentado na palavra. Entende, irmãos? Não adianta nós fazermos projetos e planos de tolo, com todo respeito. Falarmos de prospecto de vida. Fazemos planos, mas de fato nosso coração está longe. Princípio, a palavra de Deus. Não, pastor, Deus vai abençoar a todos. Não, não é o que a palavra do Senhor nos diz. Não é o que está escrito na palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra. Segundo ponto, irmãos, fala comigo. Primeiro ponto, palavra de Deus. Segundo ponto, perseverança. Capítulo 1 de Neemias, ele recebe a notícia. Ao receber a notícia, ele chora. Ok? Ele faz essa oração linda que nós acabamos de falar. E o que acontece, pastor? Nada, fala comigo, nada. Verdade, pastor, nada. Não apareceu um anjo com espada de fogo? Não. Um redemoinho assim na porta batendo? Não. A trombeta tocou no céu? Não. O que aconteceu? Nada. Passaram-se 5 meses. Pastor, onde você viu isso? Está escrito aí, ó. No mês de Quisleu, capítulo 1, capítulo 2, no mês de Nissan, de Quisleu para Nissan dá quantos meses? Não faço a ideia, 5 meses, facilitei para vocês, tá bom? 5 meses, calendário judeu, tá bom? Sacanagem, né, pastor? Calendário judeu, 5 meses se passaram. 5 meses se passou, ele se apresenta diante do rei. Como ele estava? Triste. Abatido. Irmãos, muitas vezes nós pedimos para Deus hoje, amanhã esquecemos o que nós pedimos para Deus. Colocamos diante do Senhor há 5 dias atrás o projeto. Hoje já não quero mais o carro amarelo. Pedi um carro amarelo, hoje eu já quero uma moto azul. A minha oração hoje é pela uma moto azul. Eu sempre brinco, né, irmãos? Eu imagino a logística do céu, Natan, que nem Mercado Livre, tem o frete grátis, tem lá, agora não está nem funcionando mais, né, o full chegava em um dia, irmão, era uma maravilha aquilo ali, a gente pagava mais caro, feliz. O céu é assim, irmãos, eu enxergo o céu como um grande centro de distribuição. Começou a orar ali, plum, chegou um pedido aqui, carro amarelo, aí vai empacotar, né, irmão? Não é assim que funciona? Você não vê o carrinho lá no Mercado Livre? Seu pedido foi recebido, está em preparo, está em separação, foi para o centro de distribuição de Sorocaba, o entregador pegou, está na rota de entrega, chegará na sua casa das 16 às 21 horas. Opa, alguém recebeu a sua entrega, fulano de tal. Não é assim? Os céus também, né? Então lá. Pedido chegou, separação, imagina lá os anjos, pacotando. Falei, de novo, pediu isso, de novo, pediu. Chegando lá na expedição já. Saque. Serviço de atendimento ao cliente, ao cristão. Ei, não é carro amarelo. Ele está orando lá, falou que é uma bicicleta azul. Volta para o carro amarelo, porque senão isso aqui, o carro amarelo, vai gerar insatisfação no crente. Ele vai começar a reclamar, murmurar, vai dar problema. E o culpado vai ser Deus ainda. Volta para o carro amarelo. Volta. Desempacota tudo. É fácil cancelar nota, Adu? Cancelar uma nota. Abre um SAP lá. Vamos cancelar a nota fiscal. Cancela a nota fiscal. Glória a Deus. Cancela a nota fiscal. Volta de novo. Volta na onde? Na triagem. Nota azul. Nota azul pro abençoado que pediu o carro amarelo, que fez eu cancelar a nota fiscal. Vai chegando a moto azul lá na expedição. Não, não é mais moto. Agora ele quer uma mulher. Agora ele quer casar. Cancela a moto. Não cabe mais. Melhor, quer ter filho. Não cabe mais a moto agora. Agora quer filho. Agora tem que ser um carro, tem que ser uma van. Alan, preste atenção, Alan. Tem que ser uma van, um furgão. Sabe, irmãos? Vira uma salada. E aí a gente culpa Deus. Perseverança, irmãos. Vou falar, viu, irmão Romildo? Falei, o senhor. Não ia falar não, mas do senhor eu vou falar, falei. E é coisa boa, pode ficar tranquilo, relaxa, calma, não é os pecados não. Os pecados é só no particular. É coisa boa. E eles têm, irmãos, um checklist das orações deles. Oramos por isso. E eles colocaram na... Não, tinha umas 4, 5 folhas. Estava lá, tudo listado lá. Eles colocam na mesa e eles oram em família naquilo lá. Projeto. Porque se amanhã o David lá está desesperado pelo carro azul, oh, volta aqui, cabeção. Você pediu amarelo, volta aqui. Vamos orar aqui no amarelo. Depois nós vamos para azul. Foco no amarelo. Irmãos, uma ilustração básica, estamos aqui dando risada, mas irmãos, fala sobre perseverança. 5 meses depois, o rei enxergava na fisionomia dele que ele ainda estava preocupado com aquela situação. 5 meses havia se passado, mas ele ainda continuava orando. Sabe, irmãos, sabe o que é lindo? No capítulo 1, quando ele vai lamentar, Jerusalém está destruído. Deus não falou para ele, vá lá e reconstrua Jerusalém. Isso eu acho demais, irmãos. Ele não recebeu um anjo na porta dele e falou assim, olha, vai lá, porque essa é a tua resposta. Vai lá que Deus... Não, não falou nada. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, irmãos, tudo que você colocar a mão, Deus vai falar amém, vai dar certo. O coração dele estava movido em restaurar Jerusalém. Deus falou para fazer isso? Deus não falou. Elias, não vai chover. Irmãos, eu imagino a bagunça no céu. Ele falou o seguinte, por 3 anos não vai chover. Eu imagino a meteorologia lá no céu. Ei, avisa lá que Elias falou que não é para chover. O que que eu faço? Por que que ele falou para não chover? Ah, sei lá, ele estava tretando lá com o rei lá e falou que não vai chover não. Tá bom, então não vai chover. Foi isso que aconteceu, irmãos. Deus não falou, olha Elias, vai lá e diga que não vai chover. Não foi, irmãos. Ele falou assim, para mostrar que Deus está comigo, não vai chover. Eu acho que ele esqueceu que ele tinha que beber água. Ele falou, não vai chover. E não choveu. Você entende o poder que é liberado sobre a tua vida? Você entende o que está sendo liberado sobre a tua vida? Não vai chover, não vai chover. Ponto. Imagino que depois que ele falou aquilo lá, ele falou assim, meu Deus do céu, não vai chover. Muitas vezes nós terminamos de orar, irmão, nós temos dúvida na nossa oração. Nós terminamos de orar, irmãos, de pedir para Deus agora, e falou assim, mas será? Será que eu sou digno da sua oração? Ora por mim, irmão, que eu acho que eu não sou digno. Pelo amor de Deus, irmãos. Que nossos projetos estejam na palavra de Deus e você persevere nas suas orações. Como que nós podemos perseverar na oração? Escreva a sua oração. Como que você vai lembrar da sua oração? Bloquinho de nota do irmão Romildo. Vai lá, escreve lá. Apesar que eu achei que foi a mãe Eunice, não foi o irmão Romildo. Mas ela faz todo mundo orar. Ora aí, ora. E uma belezinha, irmão. Fui lá e estava riscando, né? Já estava se concretizando. Aí eu te pergunto, ai, recebeu uma voz profética que tudo aquilo vai se cumprir? Não, mas persevere, porque Deus é contigo. Persevere na sua oração. Se a tua palavra está alinhada com a palavra de Deus, primeiro tópico, que é a palavra, irmãos, as suas decisões estão alinhadas com a palavra. Pastor Tiago conta aqui um testemunho triste, né, irmãos? Que a irmã veio pedir para ele orar no final do culto. Ora, pastor, ora, porque ele me deixou, ele me largou lá para restaurar. Aí ele foi, orou. E no final ele descobriu que a mulher era amante, não era a esposa. Ele falou assim: olha que enrosco que você me fez agora, mulher. Você fez eu orar por você e na verdade a mulher é do homem é do outro. Não é sua, não. Teve que cancelar a oração. Mas olha que situação. Como que Deus vai abençoar, irmãos? Como que Deus abençoa algo que os princípios não é a palavra? Como que Deus abençoa o adultério? Como que Deus abençoa o assassino? Ah, é porque Deus não ama? Não, é porque está fora dos princípios. Como que eu começo? Começo pelo casamento. Casa. Casou? Casou. Pronto. Agora casou. Agora Deus começa a abençoar. Como que Deus vai abençoar algo que vai contra a palavra de Deus? Desculpe, irmão, você está sendo iludido. Não vai acontecer nada. Comece pela palavra de Deus. O que a palavra manda fazer? Faz isso. Faz. Mas eu não estou sentindo. Eu sempre digo isso, né, irmão? Você não precisa sentir, né? Você só precisa fazer. Vai sem sentir mesmo. O que a palavra manda fazer? Faz o que a palavra está mandando fazer. Fala três comigo. Três. Oh, não, não era para falar o três. Fala. Objetivos claros. Qual que era o primeiro? Palavra. Segundo. Perseverança. Terceiro. Objetivo claro. O que é, pastor, objetivo claro? Você já vai me entender agora. Amor. Não, você não precisa me falar agora, não. Estou com vontade de comer uma coisa. O quê? Não sei. Já passou por isso? Então eu vou pedir uma pizza. Ah, mas de novo pizza? Então o que você quer? Ah, não sei, me surpreenda. Então eu pedi um lanche. Ah, pelo amor de Deus, não aguento mais esse lanche. Ah, então não vamos pedir nada. Nossa, como você é grosso. Você não me entende. Irmãos, isso não é clareza, ok? Isso é espírito de confusão. Está repreendido em nome de Jesus. Seja claro. Objetivos claros. O que que Neemias ora e fala para Deus? Orou, pediu para Deus ali, orou, chegou diante do rei, Neemias capítulo 2, falou assim: Neemias, você está meio abatido, está doente, não é, o que que é? Ha, irmão, já viu aquela expressão, jogou o sapo na água? É a deixa. Falei: é agora, a bola veio pingando, é agora. Ele perguntou: o que que eu posso fazer? É o rei. Falou: o seguinte, preciso que você me libere, me dê umas férias prolongadas, licença, dá uma licença aí de alguns meses, preciso da madeira da sua floresta, me envia alguns guardas comigo, cartas, porque eu preciso passar por vários portões, já me envia as cartas, carimba aí as cartas. Eu acho que é só isso que eu preciso. Ok, vai lá. Objetivos claros, irmãos, claro. Qual é a sua oração para Deus? Deus Todo-Poderoso, excelso, lindo, poderoso, maravilhoso de novo. Longânimo, benigno e maravilhoso. Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra. E o pastor fala, amém, irmãos, vamos para a palavra. Aí eu falei, mas não consegui nem terminar minha oração, pastor. O que, que você queria falar? Não, eu só ia falar, Jesus, salva-me. Então só começa assim, Jesus, salva-me. É isso. Qual é a sua oração? Jesus, o negócio está estreito. Salva-me. A minha vontade é matar ele. Mas mata a minha carne antes de eu matar ele. Se essa é a sua oração, ora. Qual foi a oração de Pedro afundando? Jesus, eu pequei, mas veja bem, não é bem assim, a tua palavra tem hora que parece que não é tão simples de compreender. Ele teria morrido, irmãos. Ele começou a afundar, ele diz o quê? Salva-me. Opa, claro, levanta, cabeçudo. Sabe, irmãos, tem hora que a gente romantiza as coisas, objetivos claros. Pastor, quero ficar rico. Ok, é o seu objetivo. Senhor, prospera-me. É claro que ele vai te fazer algumas perguntinhas ali e tal, vai entender o coração, porque ele sonda o nosso coração, né? Se esse camarada ficar rico, ele vai lá para Bahamas, tá um harém. Ele é mulherengo, vai para o inferno com a riqueza dele, deixa ele pobre. Deus conhece o coração do homem, irmãos. Deus só vai dar, não é isso que a Bíblia falando diz? Pede tudo em meu nome e eu farei. Depois ele fala, mas se você pedir e não recebeu, é porque você pediu mal. Não é a palavra, irmãos? Eu não estou inventando nada, eu só estou orando a palavra. Oração de Jabes, qual é o coração de Jabes? Senhor, me abençoe, alarga as minhas tendas, porque se eu for abençoado, ele está falando de riqueza aqui, ok? Se eu for próspero, quem estiver à minha volta será abençoado. No mesmo versículo, e Deus abençoou a Jabes. Qual é a sua oração, irmãos? Muitas vezes nós ficamos com todo respeito, tá, irmãos, nós ficamos com aquela humildade hipócrita, sabe? Nossa, mas pedir para Deus me abençoar, prosperar, e dinheiro para Deus, nossa, não, Deus sabe de todas as coisas, se Deus quiser dar, Ele vai dar, irmãos. Pede. O que você quer? O que você precisa? Qual é a sua oração? Ore. Seja claro com Deus. É por isso que a gente fala de projeto, para você escrever. Seja claro com Deus. Quarto, para nós encerrarmos. Primeiro, palavra. Segundo, perseverança. Terceiro, objetivos claros. Lembra do lanche da esposa que vai dar tudo certo. Quarto, motivação. Neemias orou, pediu para Deus, para o rei. O rei liberou tudo. Pegou a mochilinha, foi, passou por todos os portões, chegou lá, o que ele viu? Tudo destruído. E o que, que o povo fez? Nada. Continuou tudo destruído. Ninguém me entende. Ninguém sabe, olha, está vendo? Eu recebi uma palavra, vim lá de longe, e ninguém está comigo, estou sozinho. Parece que ninguém me entende. Ó, Deus, não quero saber desse povo. Porque ninguém entende nada, ninguém entende a sua vontade. Eu estou aqui para te servir, ó Senhor. Mas esse povo, foi isso que ele fez? Não. Neemias capítulo 2, no verso 17. Então ele diz: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinham dito. E então me disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e forçaram e esforçaram as suas mãos para o bem. Pastor, o que você quer dizer com isso? Conte aquilo que Deus tem feito na sua vida. Steve Jobs, ele fala o seguinte, falava, né? Que você já acredita na sua ideia. Agora a pessoa que está à sua volta tem que acreditar nela também. E assim nasce a Apple. Fazendo as pessoas acreditarem que daria certo na maçãzinha. Enquanto existia IBM e Microsoft. E hoje a Apple é uma potência. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não vê positivismo, não vê motivação nas nossas palavras, não vê que eu, que nós, né, que nós somos homens e mulheres de Deus, não vê que de fato Deus tem nos abençoado e nos prosperado, porque tudo que escuta de nós é problemas, caos, guerra, conflito, problemas, caos, guerra, conflito, problema, caos, guerra. A pessoa quando vê você, irmão, ela vai correr de você. Deus o livre, já vem ele, o profeta da maldição, misericórdia. É um caos, você chega perto, é um caos. O café com ele, irmão, gela, fica com sal o café. O que que Deus tem feito na sua vida? Quais são as boas novas? Por que que eu deveria acreditar nos seus sonhos? Ei, Deus me deu uma palavra. E deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. No processo, Deus abriu aquela porta, Deus fechou aquela, mas Deus me supriu daqui. Aqui quando eu estava desgarrado, o Senhor me sustentou. Mas ó, ali, a enfermidade que veio para me matar, Deus disse que não era para morte, era para vida. E ei, eu estou de pé, Ebenezer, pois até aqui o Senhor me ajudou. Então, meu irmão, se eu digo para você acreditar no Deus que eu sirvo, é porque o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. É um Deus que faz milagres. As boas novas, a motivação. A sua esposa acredita nos seus sonhos? Maridão, você é o cabeça da casa. Ou quando ela escuta, fala, lá vem o professor Pardal de novo. Professor Abobrinha, não sai nada de bom dali. Se está assim a sua casa, junta os dois que está errado. Você de ser o professor Abobrinha e ela de pensar assim, já está tudo errado. Sonham juntos, um está pensando em ir para Miami, o outro está indo para Londres. Fica a dica que é bem distante um do outro, vai dar ruim, sabe, irmãos? No final, irmãos, não tem como dar certo o plano se nós não seguimos isso. Não tem como dar certo, não dá certo. O homem é o cabeça, e a Bíblia não dá exceção para isso. O homem é a cabeça. É varão, terra, ungido do Senhor, peça sabedoria para o Senhor, porque se a mulher sua é sábia, deu ruim, você vai ter que pedir mais, mais e mais. Fala, calma, Rebeca, o seu homem irá te dar a direção correta. Aí você entra para o quarto e fala, Senhor, responda-me, porque a mulher é de oração, e se ela orar primeiro que eu, deu ruim. Sendo sincero, irmãos, essa é a oração, então bora. Mas sonhem juntos, escreva os projetos, coloque no papel, estenda as suas mãos e fala, Senhor, eu abençoo os meus planos, e que só se cumpra se for a tua palavra, que a minha casa viva a tua palavra, que eu tenha um ano abençoado, que 2024 eu vivo o melhor ano da minha vida, segundo a tua palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus, perseverança, objetivos claros, motivação, levanta a cabeça. Ei, você não precisa enxergar o final. Você precisa crer que você está diante do Todo-Poderoso. Confia no processo. Não estou vendo. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu tenho dito, irmãos, nós temos visto, acho que foi no ano de 2023, eu até contei isso aqui, em 2022, mais de 6 ou 7 casas foram compradas na nossa igreja. As pessoas começaram a comprar casa, um atrás do outro, pum, 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 pum. Até quem não podia, comprou casa. Já descobriu quem era, né? Esse dia eu estava almoçando com ele. Não tinha como, irmão. Não tem como, não dá. Não tinha como. Compraram a casa. Como? Depois eu converso com ele, tomo um café com ele lá. Vai tomar um café no milagre dele lá. Deus abençoou. Carro. Um trocou de carro, irmão. Foi um atrás do outro. Pum, 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 pum. A palavra de Deus. É o que nós estamos acabando de falar. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus em nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Aonde nós colocarmos as nossas mãos será abençoado em nome do Senhor Jesus. Aonde nós pisarmos será abençoado em nome do Senhor Jesus. Isso não é clichê, é a palavra de Deus. Então você sai daqui nessa noite tocando, pisando, liberando palavra, crendo. Isso não é teoria das prosperidades, irmãos, que é a palavra de Deus. Que os seus planos estejam alinhados com a vontade de Deus.